Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta aqui no programa Em Pauta, ao vivo no Facebook da ERP, também com as nossas emissoras parceiras. Temos aqui algumas participações do público das emissoras que estão retransmitindo a nossa programação. O José André pedindo para que a gente fale um pouco mais sobre desmatamento das araucárias, né? O que fazer para proteger um pouco mais. A gente já iniciou essa conversa, inclusive, né, Everton? E eu também separei aqui mais uma participação para a gente possa ouvir do pesquisador especialista em conservação da natureza. Ele é ex-gerente do Parque das Lauráceas, é o Michel Melo, e ele fala sobre uma questão pontual, né? Essa uma unidade de conservação e de crimes ambientais acontecendo dentro das unidades de conservação. Vamos ouvir lá.
Em acessos irregulares, em desmatamento, em conversão de área de floresta em pasto. Então, essa denúncia que foi feita, ela tratava de que tinha uma máquina, um trator de esteira, sabe? Abrindo uma estrada para promover desmatamento, corte de árvore mesmo, né? Árvores de espécie com valor comercial alto, então madeira nativa, né? Madeira de lei, dentro da unidade. Essa máquina ficou 2 meses dentro do parque abrindo essa estrada, que permitiria, que facilita o acesso, né, a esses criminosos a áreas melhores. Então o crime tratava disso. E os órgãos ambientais simplesmente não conseguem enfrentar esse problema.
Então, é um trechinho de uma entrevista que a gente fez com ele também em relação a essa situação. Mas o que a gente fica preocupado, porque sabemos que as araucárias não estão apenas nas unidades de conservação, mas em propriedades particulares, né? Como dá conta de toda essa fiscalização, se até dentro da unidade de conservação também a gente consegue perceber essas situações de crime ambiental mesmo, né? Estar invadindo, derrubando araucárias, enfim, dentro desses locais que são protegidos, né, pelo Estado.
O Brasil tem aproximadamente 40 mil assassinatos por ano. E não se consegue, a polícia não consegue prevenir, não se consegue ter um policial para cada bandido, para cada assassino. Não, nós realmente somos movidos a denúncias, como essa denúncia que o Michel fez. O Instituto tomou as medidas cabíveis, né? Houve uma ação lá, inclusive, com a Polícia Ambiental, no sentido de coibir uma coisa que realmente existe lá no entorno. Inclusive, parece que tem até a criação de búfalos lá. Então, é uma coisa realmente complicada e que nós somos muito movidos pelas denúncias. Né? Então, a nossa ação tem que ser pronta e nós temos que responder rapidamente. Somos recordistas em autos de infração, mas não conseguimos marcar clandestino por clandestino. Não conseguimos. Então, às vezes, quando a gente chega, realmente o crime já aconteceu. Eu acho que o Paraná precisa, e eu tenho demandado lá da nossa equipe, um trabalho muito grande de incentivo ao plantio da araucária. Então, esses cuidados com relação à fiscalização são necessários, mas nós precisamos urgentemente fazer um processo de incentivo ao plantio. Porque nós precisamos renovar a araucária no Paraná, nós precisamos ter mais indivíduos jovens de araucária no Paraná, porque hoje a araucária ela virou uma inimiga do agricultor, ela virou uma inimiga do empreendedor rural. Ele olha a araucária como se ela fosse um problema, e ela não pode ser um problema. Ela pode ser, inclusive, economicamente muito viável para esses empreendedores. Então, o que a gente tem que mudar é isso. E o mesmo vale para o palmito também. É necessário fazer um incentivo ao plantio de palmito para que a gente possa acabar com esse ataque que existe, né, a essas espécies por conta de que elas são protegidas, porque elas estão em extinção. Então, a gente só tem a agradecer a pessoas como o Michel, que fazem as denúncias, que nos trazem o problema, porque dessa forma nós podemos, mesmo que atuando depois do acontecido, fazer com que haja uma punição para esses ilegais aí, né?
Sim, e a gente sabe que crimes ambientais, na verdade, são consequência de uma cultura ainda que existe, né? De como a proteção do meio ambiente fosse um problema, né? Fosse questão de ambientalista, e não. Na verdade, ela é a solução econômica, muitas vezes, para os locais, né, Everton? Acho que tem um pouco Né? É necessário um pouco também evoluir nesse pensamento, né?
Vamos pensar aí que ele não é muito visitado, até por conta das dificuldades de acesso e tudo mais, mas as unidades de conservação, elas também têm que ser amigas do pessoal que mora no seu entorno. Eles têm que ser os protetores. É, hoje, se a gente for avaliar aí, a cadeia econômica que existe no entorno das unidades de conservação, aquele café colonial, o estacionamento, o refrigerante, a bebida, que é proibida dentro do parque, mas a gente não consegue no entorno evitar que as pessoas tomem uma cerveja ali. Então, existe toda uma cadeia econômica e aquilo acontece só porque existe uma galinha dos ovos de ouro ali. E é importante que haja essa conscientização local de proteção, para que haja realmente que as denúncias sejam feitas no curto espaço de tempo necessário para uma atuação mais forte nossa. Então é necessário realmente criar a cultura da proteção ali, por conta de que a unidade de conservação ela é uma fonte de renda.
Certo.
É isso que nós comentamos há pouco aí, com relação ao grande afluxo de pessoas aqui para essas as unidades mais próximas de Curitiba, é porque existe um potencial enorme de visitação. O próprio exemplo ali da privatização de Vila Velha. Vila Velha está numa posição muito estratégica, na beira de uma rodovia, né, com grandes atrações aí agora, foi aberto recentemente. Aí. Então, são patrimônios naturais que nós temos, que devem ser protegidos pelos seus entornos, porque realmente pode ser, inclusive, fonte de renda para essas pessoas.
Certo, eu queria que você selecionasse alguns bons exemplos aí que os municípios conseguiram, né, fazer para justamente ter esse equilíbrio entre a proteção ambiental, né, e essa exploração econômica que acabou todo mundo ganhando de uma certa forma, até para incentivar os nossos municípios paranaenses também a adotarem práticas nessa forma.
Nós temos apoiado muito os municípios nos parques urbanos, parques de fundo de vale, revitalização de fundos de vale. O exemplo de Curitiba, acho que é o melhor de todos, é um dos melhores do Brasil. E isso pode se estender, lógico, numa escala menor para outros municípios. Então, nós temos hoje aí em torno de 50 parques urbanos que estão sendo construídos, parceria município conosco. O município faz o projeto e a manutenção e operação, e nós fizemos a obra em si, né? Demos os recursos para a obra, inclusive alguns até com emendas parlamentares que foram por nós aí incentivadas para que os deputados aportassem recurso lá. Porque quem anda pelo interior do estado do Paraná observa essa carência que a população, que as populações urbanas têm de locais aprazíveis e ambientalmente atraentes, né? Para caminhar, por exemplo. A corrida, a caminhada virou uma mania nacional. Eu tenho um amigo meu que lida com a questão esportiva. Ele diz que tem mais de 30 milhões de pessoas no Brasil que estão caminhando rapidamente ou correndo. Quer dizer, virou uma cultura boa de saúde, né? Só que você precisa ofertar os espaços para essas pessoas poderem... Lógico que nesse momento de pandemia agora, tudo isso é até colocado numa outra análise, né? Tem que ter esse componente. Mas, enfim, são iniciativas que os municípios estão tomando em conjunto conosco. Eu acho que esse seria o melhor exemplo que eu teria para te dar agora. Mas a gente sabe que o próprio ICMS ecológico, né, incentiva os municípios a criarem suas unidades de conservação também, que seriam maiores que esses parques urbanos, né? E aí buscando realmente uma compensação para que eles possam manter essas áreas aí com ICMS ecológico.
Legal, acho que dá tempo da gente ouvir nossa última participação, mais uma vez o Mário Mantovani aí do SOS Mata Atlântica, falando justamente dessa questão aí do Paraná e o incentivo aos municípios. Vamos ouvir.
A grande novidade que vem para o Paraná reverter esse processo, como a gente viu acontecendo em Maringá, Foz do Iguaçu e até os municípios do litoral, que você traz a lei para aplicação no município, ou seja, o Conselho de Meio Ambiente, identificam os fragmentos de Mata Atlântica e estabelecem processos para sua recuperação. Então, cabe ao governo do estado incentivar os planos municipais de Mata Atlântica e aos prefeitos fazerem esses planos junto com a comunidade. Ganha a sociedade, ganha a empresa e ganha a economia do município. Então nós temos que preencher o caminho, principalmente agora, no ano eleitoral, já cobrar dos candidatos a prefeitos e vereadores para que eles façam o plano municipal de Mata Atlântica.
Então, esse foi o Mário Mantovani, da SOS Mata Atlântica, né, colaborando com essa visão, né, sua também, Everton, de fazer com que todo mundo saia ganhando, né, nas políticas públicas aí relacionadas ao meio ambiente. Né?
Sim, são mecanismos, né, que podem ser utilizados para que a gente possa ampliar a nossa recuperação, né? Porque o Paraná realmente já foi recoberto inteiramente por Mata Atlântica e por Cerrado. E hoje, em função de todo esse histórico aí dos últimos 60 anos de ocupação do nosso interior e da expansão da nossa fronteira de produção agrícola e tudo mais, eu acho que fica para nós, Juliana, o grande desafio aí de ter um equilíbrio entre a produção econômica, né, a produção agropecuária, que nós somos fortíssimos, a produção industrial também, com os cuidados com o meio ambiente. Então, nós temos que achar o ponto de equilíbrio aí que a gente possa manter o nosso desenvolvimento, porque nós temos solo fértil, nós temos água regularmente, estamos passando por um problema complicado agora da crise hídrica, mas historicamente nós temos uma frequência de chuvas razoável que nos permite fazer plantios aí e garantir produções. A própria questão da industrialização mesmo, né? O alimento que é decorrente da transformação da proteína vegetal em proteína animal, nós estamos dando, estamos alimentando o mundo com frango, suínos, né? Gado. Então, achar o equilíbrio da produção com a preservação ambiental, né?
Tá certo, Everton. Infelizmente, chegamos aí ao fim do nosso programa Em Pauta. Agradeço imensamente aí a sua participação nessa manhã aqui com a gente. Queria que você deixasse aí um último recado para quem está nos ouvindo aí no Paraná e que está interessado em colaborar com as questões ambientais, fazer denúncias, ou então pensar um pouco melhor aí nas eleições, justamente nos candidatos.
Em 2019, quando nós assumimos, nós tínhamos no Brasil em torno de 14 milhões de desempregados. Hoje a crise com a pandemia deve ter ampliado esses números, né? Então acho que nós temos que ter uma preocupação de alavancagem econômica com os cuidados ambientais.
É retomada verde, né?
Que a retomada. Fala. Nós temos que tomar muito cuidado de manter a nossa economia com a perspectiva de reabsorver os empregos, de trazer novamente os colaboradores com os cuidados ambientais. E nesse aspecto, não dá para pensar em nenhum empreendimento, seja ele novo, reativado ou antigo, que ele perca a chancela da sustentabilidade. Mesmo para os mercados internacionais, inclusive, exigem isso. Então, nós temos que tomar os cuidados ambientais, mas temos que ter esse olhar, o tripé da sustentabilidade mesmo, né? Produzir com cuidados com o meio ambiente para que haja uma reversão positiva para a sociedade. Então, são os três aspectos, aí, o econômico, o social e o ambiental, sendo de forma equilibrada conduzidos. E nesse particular, a gente gostaria de dar segurança para a sociedade paranaense, que nós estamos buscando essa excelência na gestão ambiental.
Certo, isso vale para todo mundo, do pequeno ao grande, né?
Do pequeno ao grande. Todos têm que cumprir com as políticas que nós estabelecemos para produzirmos e procurarmos também termos a proteção do meio ambiente para garantir para gerações futuras aí esse patrimônio que temos.
Tá certo. Everton, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos pela companhia aqui no programa Em Pauta. Semana que vem tem mais assunto interessante para você, que é do Paraná. Até mais.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.